play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 108. Fala, Sidney.
Fala, Felipe. Fala, galera. Tudo certo?
Beleza. Ó, programa especial hoje por dois motivos, Sidney. Um, que a gente vai vir aqui com o raio-x. A gente avisou semana passada, é um programa meio nerd essa semana. É que a gente vai trazer bastante número aqui para dar uma analisada de alguns tópicos aí importantes. Dessa primeira metade de temporada, já que a gente não teve jogo na última semana pela bye week. Então a gente vai aproveitar para fazer esse programa aqui um pouquinho diferente. E o outro, cara, é que a gente tem convidado, fazia tempo que a gente não tinha convidado aqui, que é o Carlos lá do Cantadas NFL. Fala aí, cara, tudo bom?
Opa, Felipe, beleza? Beleza, Sidney, todo mundo tá ouvindo o podcast. Prazer tá participando aqui pra gente fazer uma avaliação do como tá a temporada do Patriots, né, como você disse, aproveitando a nossa semana de bye aí, vamos analisar, tem números bem interessantes aqui, alguma coisa até surpreendente aí, a gente preparando aqui, tinha coisa que eu nem imaginava que a gente tava conhecendo com esses números aqui, acho que quem tá ouvindo vai gostar também, tamo junto aí, obrigado pelo convite, vamos nessa.
Oh, imagina, cara, primeiro, Cid, uma coisa que pouca gente sabe, uma que muita gente sabe é que o Twitter dele é muito bom, cara, é um dos mais engraçados ali. Tem muito Twitter de vamos dizer, de humor sobre NFL, mas você, Carlos, é um dos primeiros, eu acho, cara, que começou, né? Tipo, e o seu é muito natural, cara, eu gosto muito por causa disso.
Valeu, obrigado. Então, quando eu comecei lá em 2014, né, setembro de 2014, eu comecei muito... Não tinha muitos assim, né? Eu me lembro, acho que mais um só nessa questão de humor. Aí o pessoal, acho que a NFL foi popularizando muito nos últimos 3 anos, o pessoal foi criando também, muito, e veio vindo mais gente fazendo humor e tal. Obrigado pelo elogio, né? Eu acho que vindo de vocês é bem bacana o elogio. E pra quem é torcedor do Patriots, quero dizer que desde quando eu criei o Cantadas aí, em 3 anos, a gente ganhou 2 Super Bowl já. Então pra gente tá dando sorte.
E, Carlos, o motivo que você tá aqui, não é que a gente vai fazer... Pelo contrário, né? O programa nem vai ser um programa de humor hoje, mas é muito pelo... Você é torcedor dos Patriots, então a gente queria ter sua presença aqui. Mas se você quiser fazer piada, aproveita, cara, que a gente... Eu e o Sidney aqui é bem ruim nisso.
Pode deixar, vou tentar.
Antes da gente ir pro programa, Sidney, tem recado pra dar, como sempre, e principalmente agora que tem coisa boa no Sócio Patriotas, que a gente atingiu 80% da meta e o kit está liberado para sorteio, cara.
Que legal, cara. Eu acho que o mais impressionante disso é que a coisa realmente só engrena quando começa a temporada e a gente só tem 2 meses de temporada regular e já atingimos 80% aí da meta do ano. Então é sinal que a galera tá gostando, tá participando. E aí, o grande kit aí liberado pra gente com camisa, ou pra galera, né? Com camisa da Action Shop, boné, flâmula, chaveiro e uma camiseta Patriotas.
Pois é, o kit vai ser então no final da temporada, já está garantido. Todo mundo que participou e participar entra no sorteio do kit, como o Sidney falou, tem flâmula, tem boné, tem camiseta nossa, tem camiseta da Action Shop, tem chaveiro, tem um monte de coisa aí pra que entra nesse kit. E o mais importante, Sidney, é que agora falta 20% pra liberar a jersey. Então, depende só da galera, né? Não é nem da gente. A gente quer dar a jersey, falta pouco agora. Se a galera se empenhar aí, vai sair o sorteio não só do kit, mas da jersey oficial também, né?
É, galera, vamos aí pro sprint final, 20% só faltando e 2 meses de temporada. Eu acredito em vocês aí, confio que essa jersey vai ser sorteada.
Lembrando que tudo isso é para ajudar aqui no Projeto Patriotas. A gente não fica com esse dinheiro não é usado pela gente de forma alguma. Ele é todo revertido para pro pagamento aí dos custos que o projeto já está atingindo. A gente teve que trocar de hospedagem, tem um monte de coisa aí que entrou nos custos do Patriotas. Então a gente criou o Sócio Patriotas aí para a galera ajudar nos custos, ajudar a manter o projeto e também ganhar brinde. Tem sorteio mensal também. Quem não participou ainda, quiser entrar no sorteio do kit e quiser entrar e brigar para trazer essa jersey, fazer a jersey acontecer, é só entrar no link que está aí no post e conhecer melhor o sócio Patriotas. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar todo mundo aqui, Sidney, é que é o seguinte: esse programa vai ser cheio de número. A gente, eu não sei nem se isso é saudável ou não, contar isso para as pessoas, mas a gente tem uma planilha que a gente preenche, uma planilha maluca que a gente preenche dados de todos os jogos, de vários jogadores, de ataques, de defesa, de front seven, de OL, tudo que possa imaginar, a gente vai alimentando essa planilha e é em cima dela, basicamente em cima dela, que a gente vai fazer esse programa inteiro. Então, para ficar mais fácil para a galera e não ficar, principalmente para quem não tá, quem consegue acompanhar aí pelo computador, quem está acompanhando mais tranquilo, eu vou colocar fragmentos dessa planilha no post do podcast lá no site, que daí dá para a pessoa ver também a planilha quem quiser. Mas a gente tem que lembrar que tem gente que escuta, muita gente escuta no carro, essas coisas, então a gente tem que ser o mais didático possível na hora de falar desses números para não confundir a cabeça das pessoas. Outra coisa, Sidney, importante é lembrar a galera aqui. Nós não vamos falar de OL, de Brady, de Gostkowski, de punts, essas coisas, porque a gente está vindo fazendo, até mesmo com o nome de Raio X, a gente vem fazendo texto sobre isso nas últimas semanas, nos últimos dias. Então eu estou colocando o link também para alguns assuntos que a gente não falar aqui. Quem quiser pode clicar lá e ter um texto bem legal também, cheio de informação. É bem parecido com o que a gente vai fazer aqui em forma escrita. Nossa ideia, seu Sidney, junto aqui nós três pensamos, é o seguinte. A gente acompanha muita gente, muito torcedor reclamando de vários assuntos, desse time de 2017. E a gente tentou aqui pegar essas principais reclamações da galera para tentar responder, não é nem falar se está certo ou errado, mas a gente dá uma informação, a gente passar em cima, dar uma olhada numa lupa aí em cima dessas questões, para a gente ver o que realmente acontece com essas questões. A primeira de todas que começaremos aqui é que muita gente fala que o Blount, LeGarrette Blount, running back, faz falta no ataque, que com o Blount, principalmente o ano passado, os Patriots corriam melhor, os Patriots eram um time mais poderoso na corrida. Então esse é o nosso primeiro tema aqui que a gente tem que tentar solucionar aqui para ver se o Blount realmente faz tanta falta nesse ataque ou não. Primeira coisa que eu tenho que pensar, que eu vou puxar aqui já, que já é um número forte, gente, é que 2015... o ataque terrestre produziu 1.251 jardas na temporada regular. 2016, 1.368. Este ano, na metade da temporada, a gente produziu 810. Então a nossa projeção é de 1.620. Já começa aí que a projeção é melhor do que os dois últimos anos, né?
Exatamente. Se eles mantiverem a média da primeira metade da temporada, a gente vai terminar essa temporada 2017 com quase 300 jardas a mais que a temporada passada. Então, olhando friamente só o número de jardas alcançadas, já dá para ver que o jogo terrestre desse ano é melhor do que o de 2016 e 2015.
Pois é, isso já é um número forte aí de colocar no assunto, de colocar nessa conversa. E aí, quando a gente entra para ver por jogadores, né? Eu vou te chamar de cantadas, tá, Carlos? Eu acho que fica mais legal.
Beleza.
Quando a gente entra por... Quando a gente começa a olhar por jogadores, senhor cantadas, a divisão é muito boa, né, cara? Todo mundo tá correndo, todo mundo tá produzindo, e isso é muito interessante pra esse ataque.
Sim, verdade. Eu acho que quanto mais opções você tem, você dificulta a marcação, né, dos adversários, porque você tem um leque de opções melhores, né? Então você não tem uma peça só para os caras ficarem de olho. Então, quando você tem bons jogadores que produzem bastante, sempre deixa aquela dúvida, né? Para quem vai marcar, quem vem agora, esse corre melhor de um jeito, esse tem uma rota melhor, então sempre deixa essa dúvida. E na questão de lesão também, né, que a gente, algumas temporadas atrás, sofremos bastante com lesão. Então, quando você tem aí 3, 4, até 5 opções que sejam, que vem produzindo bem, se você perde uma peça, claro, é ruim você perder uma peça importante, você perder um jogador por contusão é ruim. Mas se você tiver mais gente, você consegue diminuir bastante os prejuízos, os efeitos dessa contusão. A gente está vendo times aí que perdeu um jogador importante e o time implodiu. Então, a gente tendo bastante opção, se numa fatalidade a gente perdeu um jogador na temporada regular ou se acontecer nos playoffs, a gente tem ainda opções para continuar produzindo, para continuar jogando bem. Eu acho que é importante essa divisão que está sendo feita aí no ataque corrido da gente.
E o número na participação dos snaps, o número realmente mostra isso, porque o Blount participou de 47,1% dos snaps do ano passado e o Gillislee, por exemplo, nesse ano participou só de 26%. Um quarto do tempo só do ataque o Gillislee esteve em campo. E ele é quem mais conquistou jardas, mesmo assim. Então, me parece mais inteligente, CJ, mais autossustentável, vamos dizer assim, esse formato que eles encontraram esse ano, né?
É exato. O nosso querido Cantaras aí falou tudo. Porque quanto mais você bota o peso da responsabilidade sobre um jogador, a saída dele desmorona tudo. Então, é muito bom porque você deixa as defesas... você força as defesas adversárias a estudar mais jogadores. Ano passado, a gente também coloca em campo jogadores mais versáteis. São running backs que conseguem também produzir no jogo aéreo. Então, até o ano passado, quando a defesa olhava e tinha o Blount lá atrás, era corrida, não tinha uma dúvida, não gerava uma dúvida. Esse ano eles olham, se você botar lá o White, o Lewis, o Burkhead, por exemplo, são três, eles não sabem se vai ser corrida ou passe. Então, isso aí já dificulta demais para o planejamento do coordenador defensivo adversário.
E uma coisa que eu quero puxar aqui nesse assunto também é uma coisa que quem for ver na planilha aí, a gente faz uma conta que ela mostra quantas jardas o jogador gera por snap participado. Não é por tentativa, é por snap. É uma jarda virtual, porque ele vai pro snap muitas vezes e não participa, não recebe a bola. Mas é uma forma interessante de um pouquinho diferente de olhar a participação do jogador, que é realmente, toda vez que ele tá em campo, quantas jardas virtuais ele gera. E o Gillislee tem absurdas 2.14 jardas, Sidney, por snap que ele participa. É um número, teve anos aí que a gente falava, não 2016, mas 2015, por exemplo, a gente sempre reclamou das 2 jardas que o Blount conseguia quando relava na bola. O Gillislee consegue 2 jardas pros Patriots sem nem relar nela, só de estar em campo.
E se você considera ainda que o Gillislee não participa muito do jogo aéreo, isso fica mais forte ainda, né? Você quando ele tá em campo, ou na proteção do passe, que às vezes ele fica correndo com a bola, só dele tá lá, a gente consegue no mínimo 2 jardas. Então, já faz dele uma peça muito, muito importante para esse ataque.
Sim, e é interessante notar aqui também a diferença de participação do Lewis, que conseguiu 14% das jardas só terrestres no primeiro mês, né, nos 4 primeiros jogos, e virou para 47% das jardas nos 4 últimos jogos. Basicamente, ele começou a participar mais e está fazendo muita diferença. Essa questão de jardas por snaps, por exemplo, o Lewis teve 1 jarda por snap no primeiro mês e subiu para 2.16 no segundo mês. Então, pelo menos para mim, se alguém discordar aqui, o Blount não faz diferença não. Para mim, eu prefiro desse jeito, acho, como disse, um jeito mais inteligente de correr, como a gente falou aqui, com mais opções, e gosto muito da forma que os Patriots correm esse ano, principalmente estão conseguindo correr mais e proteger mais o Brady, né? Porque quando a gente corre com a bola, o Brady não tem perigo de sofrer pancadas, e aí a gente consegue também proteger ele dentro de campo de uma forma meio que secundária aí.
Então, é isso, eu concordo com o que você disse, né? O Blount realmente não tá fazendo falta pelo que o time vem jogando. E essa questão que você falou também, o time correndo bem com a bola, a gente protege mais o Brady, é essencial também, porque a gente sabe que o Brady é um grande jogador, um baita quarterback, mas ele já tem os seus 40 anos, né? Então, quanto mais proteção ele tiver, é melhor, e deixar ele lançar a bola no que realmente precisa lançar, porque na hora que precisar dele, ele vai resolver isso, a gente não tem dúvida. Mas enquanto puder distribuir o jogo corrido, além de ter a opção melhor para variado no ataque, a gente protege bem, melhor o nosso QB também, que é importante.
E para finalizar essa parte de corrida, eu queria só ressaltar a força do Deion Lewis no jogo terrestre em si. Porque muita gente associa o Lewis a jogo aéreo, a receber passes. Mas ele, esse ano, ele é responsável por 33%, ou seja, um terço das jardas terrestres dos Patriots. E a galera esquece que em 2015, antes dele se machucar naquela temporada fantástica dele, ele tinha uma média altíssima de jardas por corrida. Acredito que 4,7 jardas por carregada. Então, ano passado, o ano seguinte, depois que você volta de rompimento de ligamento, é sempre complicado. Mas esse ano o Lewis está muito parecido com o Lewis de 2015, realmente, correndo muito bem com a bola.
Próximo tópico aqui pra gente discutir é um que eu sempre falei aqui, hein? Esse ano eu tô metendo pau nele, então estou junto com a galera aqui pra ouvir o que a gente tem a dizer, que é se o Kyle Van Noy, o linebacker, é o grande vilão dessa defesa, Sidney. Eu sou um dos caras que mais mete o pau no Van Noy esse ano, então vamos ver aqui o que a gente consegue levantar sobre esses linebackers e o Van Noy. Primeira coisa importante que a gente olha, quando a gente olha para esse ano e o ano passado e 2015, em passes cedidos, é que definitivamente nossos linebackers não sabem defender passes, né?
É, exatamente. É um absurdo o percentual de passes cedidos pelos linebackers esse ano. 89% dos passes lançados para a cobertura dos nossos linebackers estão sendo completados. Isso aí é realmente absurdo.
Ó, 2015 era 67,6, que é um número alto. Subiu para 77 em 2016 e esse ano agora, como o Sidney falou aí, absurdos 89%. Então, 2015 já era ruim, mas vem subindo aí uma média basicamente 10% piora nos passes cedidos pelos nossos linebackers. Carlos, uma coisa que é interessante e importante a gente lembrar aqui é que esse ano, principalmente com o Hightower, ele jogou basicamente dois jogos inteiro aí. No resto ele sempre estava meio baleado e agora, como a gente sabe, fora de temporada. O Roberts é um cara que está ali para parar o jogo corrido. O Harris não foi usado. Basicamente, esse número é em cima do Van Noy, porque basicamente é só o Van Noy que joga de verdade como linebacker nesse time, né?
Exatamente, né? Eu acho que até por isso que a gente tem, às vezes, um pouco a impressão que ele erra mais, que às vezes ele dá uma pisada mais na bola, porque ele é o que tá trabalhando mais, né? Então, se ele fica mais em campo, a tendência é que ele tenha mais chance de errar. Não tô defendendo ele, lógico, ele realmente também vejo ele como... Ele não tá numa boa temporada. Mas por ele passar muito tempo no campo, participando bastante dos jogos, aumenta um pouco a chance dele errar mesmo, ele é mais acionado. E aí, ele ficando mais em campo, os adversários acabam vendo o ponto fraco dele, acaba explorando mais os pontos fracos dele. Acho que cabe a ele, ao pessoal da coordenação defensiva do time, trabalhar para consertar esses pontos fracos, ver onde ele está errando mais, consertar esses erros. Porque, como você disse, a gente tem praticamente, entre aspas, só ele, né, para estar resolvendo nossos problemas. E tem que ir com ele. A gente não tem outro, então tem que consertar os erros dele. E vamos ver, esperamos que ele melhore aí na segunda metade da temporada.
Mas eu acho que pra gente responder a questão aí se ele é o vilão, não é, né, Sidney? Porque como a gente viu aqui, 2015, 2016 também era ruim. A verdade é que o Patrícia não sabe ou escolher jogadores ou montar um esquema que os linebackers se protejam do passe. Porque vem mal, os linebackers vêm mal no passe já há 2-3 anos, né, cara?
Exato, e o melhor deles não consegue ter uma continuidade, né, de jogar vários jogos seguidos, que é o Hightower. A gente sabe que mesmo, a gente falou aqui que o Hightower também não foi bem, né, nesses quesitos quando jogou, mas ele não joga, ele não consegue emendar uma sequência de jogos para virar aquele cara ali no centro da defesa. E é o ponto fraco dessa defesa, realmente, no passe, se você observar, porque nós temos uma secundária boa, nós temos safeties muito bons, cornerbacks bons, mas os linebackers, a gente sempre fala, até quando a gente estava fazendo podcast sobre montagem de elenco, a gente falava que era um ponto que devia ser de ênfase, porque não é um ponto fraco realmente. E cai tudo nas costas dos linebackers e principalmente do Van Noy, que basicamente, como vocês disseram, É o único que está jogando esse ano. Para vocês terem uma ideia, o linebacker que participou de mais snaps fora o Van Noy teve metade dos snaps dele, que foram o Landon Roberts e o Hightower. Eles dois tiveram 44%, participaram de 44% dos snaps defensivos. O Van Noy participou de 96% dos snaps defensivos. Então ele praticamente não sai de campo.
Se você pegar da defesa inteira, é basicamente ali o McCourty, o Butler e o Van Noy. São três caras que não saem de campo. Às vezes que eles ficaram de fora foi... se for pegar, ia dar menos de 10 snaps que eles não participaram. Uma outra coisa importante para puxar aqui é a questão do próprio Hightower, como o Sidney falou aí. 2015, por exemplo, o Hightower cedeu 66,7% de passes. É um número pior do que o Hightower desse ano, do que o Van Noy, desculpa, desse ano, que cede 63,4%. E nesse ano mesmo, no jogo contra os Jets, que foi o jogo que o Hightower conseguiu jogar ele inteiro, conseguiu, até então, onde a gente sabe, esteve saudável para o jogo inteiro, o Hightower cedeu mais passes do que o Van Noy, cedeu 57% e o Van Noy cedeu 28%. Então nem mesmo o Hightower em campo funciona tão bem assim contra o passe. Então, eu aqui, como um dos que sempre meteu o pau no Van Noy, principalmente nesse ano, olhando isso, pelo menos eu entendo que o Van Noy é vítima do sistema. Vítima de como os linebackers jogam mal nos Patriots já há um bom tempo, há duas, três temporadas. Ele entrou nesse sistema e os números dele estão acompanhando o que sempre foi. Não dá para dizer que é o jogador em si, só porque todo mundo que participa desse grupo de linebackers dos Patriots acaba jogando mal, o grupo inteiro joga mal nos últimos 3 anos.
Sim, verdade. Então, concordo com você. Acho que o problema é no sistema mesmo, né? E o Van Noy realmente não é o vilão. Apesar de parecer, né? Mas quando a gente faz análise aqui no número, a gente entende porque que a gente acaba tendo essa sensação, né? Que ele tá errando bastante, que ele é o culpado, porque ele joga muito e o sistema nosso não colabora bastante. Como você disse, em outras temporadas também era ruim, né, com outros jogadores e tal.
A gente só vai conseguir saber se um dia os linebackers jogarem bem e um cara, o Van Noy, por exemplo, jogar mal. Aí beleza, é o cara.
Se a gente muda a linha inteira, fica o Van Noy ali, aí vira a melhor linha ofensiva da história do mundo e o Van Noy continua mal, aí não tem como defender. Aí a gente não, realmente é prova. Van Noy, meu amigão, a culpa é tua, acabou, cara.
Aí ele que me espere. Próximo tópico, Sidney, é um bom aqui, porque essa é uma das coisas que a gente mais ouve da galera reclamar desse ano, que é a pressão no quarterback adversário. É a pior dos últimos anos. A galera fala muito disso, é sempre motivo de todo mundo falar de esse é o grande problema da defesa dos Patriots. Então vamos ver o que acontece aqui nos números, essa pressão. Primeira coisa que eu quero puxar aqui é que em 2015 foram 50 sacks na temporada regular. 2016, esse número caiu para 30, 20 a menos. E 2017, senhor Sidney, nessa primeira metade, temos 16 sacks. Então a projeção é para 32. Não vou dizer que é melhor do que 2016, porque são dois só na projeção. Mas o número é melhor. Então, pelo menos, a primeira resposta tá aí. É pelo menos melhor ou igual do que o ano passado. Pior não é, né?
Exatamente, e isso é uma sensação que eu também tive junto com a galera que acompanha o Patriotas, de que a queda seria grande no número de sacks. Se você vai olhar, a projeção ainda é maior. E não é só em sacks, né? Até em hits também no quarterback, a projeção desse ano é ser melhor do que o ano passado. Então, assim, esse front seven dos Patriots, no que diz respeito à pressão, está enganando a gente com relação aos sacks. E um dos motivos que eu, na minha visão, acho é que a gente teve várias jogadas que os nossos jogadores de pressão encostavam nos quarterbacks adversários, mas não conseguiam derrubar. Então a gente ficava com a sensação de que não tinha sec. A questão é que se eles tivessem conseguido completar essas jogadas, a gente estaria com um número muito bom. Mas aí, no final das contas, cai bastante o número de secs, mas mesmo assim, melhor do que o ano passado.
Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode olhar aqui, você até tinha comentado comigo que o jogo do Texans, por exemplo, é um daqueles que deu aquela impressão errada na galera. É, para quem olha aqui na planilha que a gente tem, a parte de pressão significa o quê? É, ela soma sec, hit, hurry. A pressão aí tá somado todos os tipos de pressão que o cara pode fazer no jogo. E o jogo do Texans foi o jogo que eles mais pressionaram, o jogo que eles mais produziram, que tiveram 24 pressões. É, o pior deles, por exemplo, é o jogo do Saints e o jogo do Chargers, 11 pressão cada um. É, 11 pressões em cada jogo. É, em sacks, Sr. Cantadas, uma coisa interessante também, só o jogo do Chargers não teve sack do front seven. O resto, todos os jogos tiveram sacks.
Exato, é um número que me surpreendeu também. Eu não tinha isso na minha memória, né? Até porque a gente teve alguns jogos que a defesa foi bem mal, né? Mas mesmo em jogos que a defesa não foi bem, nós conseguimos o sack. Só o jogo contra o Chargers que não. E me surpreendeu esse número. Uma coisa que o Sidney falou também a respeito do sacks, que eu concordo com ele. Às vezes a gente tem essa impressão que não tem tantos e que irrita um pouquinho, porque a gente tá conseguindo chegar no quarterback adversário muitas vezes, mas não tá conseguindo botar ele no chão. Puxando pela memória, eu me lembro de alguns lances assim que você já tá comemorando o sack e de repente o quarterback sai. Acho que tem que acertar um pouquinho esse momento de derrubar o quarterback adversário. Acho que se a gente conseguir acertar isso nos próximos jogos aí, já vai dar uma melhorada boa. Mas esse número aqui a gente realmente ficou bem surpreendido. Um jogo só que a gente não conseguiu sacar o adversário. Ou seja, estamos produzindo sec. Não é melhor que no ano passado, né? A gente tá, pela projeção, tá muito bem parecido, longe de ser o espetáculo que foi há 2 anos atrás. Mas tá chegando. Eu acredito que se tá chegando, uma hora vai começar a chegar de vez e vai melhorar. Tô confiante nisso.
Ó, uma coisa que o Cantadas aí falou de 2 anos atrás, Sidney, que também é uma coisa que a gente levantou aqui, que é bem interessante. O ano passado a gente falou disso bastante, e esse número de agora que a gente olha aqui dá uma boa noção do que tá acontecendo. 2015, como a gente falou aqui, esse ano para o ano passado, os números são bem parecidos. É 2015 que, como o Carlos falou aí, teve a grande o pulo aí de 50 sacks, 20 sacks a mais. Nesse ano a gente levantou, Sidney, Chandler Jones mais Jamie Collins fizeram 19 sacks em 2015. É exatamente a diferença do número sem eles em campo.
É incrível, né? É matemática pura. A simples subtração de dois jogadores tirou 19 sacks e o time perdeu 20 sacks para o ano seguinte. Então, obviamente, eles eram os grandes responsáveis por pressionar os adversários. E a gente, para quem acompanha a gente desde 2015, a gente falou muito aqui que a dupla Hightower e Collins, eles davam uma versatilidade, né, para o front seven. Os dois sabiam pressionar, então você poderia usar um pelo meio, o outro pela ponta e variar esses caras aí de formas criativas, como eles fizeram, e o resultado apareceu. Então, não estão nem julgando aqui a troca dos dois, na verdade, mas o fato é que, é claro, eles saíram, a gente perdeu 20 sacks por ano na ponta do lápis.
Exatamente, na ponta do lápis, bem falado, não tem o que falar aqui. E outra coisa que eu acho interessante, que me preocupa, o Carlos falou aí que ele tá animado pra continuação da temporada, eu vou te falar que eu não tô, Carlos, pela simples questão. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente vê que o Flowers, que é o nosso principal cara aí de pressionar, ele fez 3 sacks no primeiro mês e ele caiu pra 1 sack no segundo mês. E o Wise, que é o segundo cara que mais fez sack, e aliás é o cara que mais pressionou nesse front seven, é o Detroit Wise, rookie. Esses dois caras estão acontecendo o seguinte pra mim, que é o que me preocupa. É nítida que a queda de sacks, a queda de produção em sacks do Flowers, Sidney, acontece depois, ó, nos dois últimos jogos, nos três últimos jogos, aliás, ele não conseguiu fazer sack. Por quê? Foi quando ele começou a ser mais usado como um Ninkovic, começou a voltar várias vezes nessa defesa e ajudar na cobertura. Quando você pega o seu cara que mais faz sacks e tira ele de ir pra frente, põe ele pra andar pra trás, você começa a perder sacks, cara.
Não, só concordando. Concordo com a visão do Felipe mesmo. Quando você tira o cara que mais faz sacks e coloca ali outra função, acaba prejudicando mesmo ali a real função dele. Faz sentido, é uma boa visão aí do Felipe.
É preocupante isso, porque eles estão fazendo isso toda hora. E outra coisa, Cid, na questão do Wise, que é o cara que mais pressiona, ele tem a mesma quantidade de snaps do March. Ele e o March foram usados exatamente no mesmo número no primeiro mês e no segundo mês. Eles realmente estão dividindo ali a ponta esquerda entre March e Wise. Só que o Wise produz 26,9% de pressão, que é o que mais faz, e o March produz 10%. Então você está tirando espaço em campo de um cara que produz para pôr o Mart, que além de não pressionar, a gente está vendo que ele está sendo um problema também várias vezes em jogo corrido e marcação.
E eu não consigo entender o motivo de fazer isso, porque se o Flowers fosse um cara de grande mobilidade, aquele cara que ia recuar, ia ter velocidade para cobrir zonas maiores, cobrir running backs, sei lá, justificava. A gente viu o Nikovic fazer isso muito bem durante anos. Mas o Flowers não é esse cara. O Flowers não tem essa agilidade, essa velocidade para cobrir. Eu não entendo o que é que eles estão querendo conseguir com isso. Você pega o seu melhor pass rusher, como você falou, e bota numa função que ele não faz bem. Se ele fizesse bem, tudo indica que fizessem. Aí deixa lá o Wise e o Marsh, né, que o Wise ainda consegue. E o Marsh, além de pressionar, acaba sendo uma fragilidade do time contra o jogo terrestre. Porque já está óbvio que os adversários estão correndo em cima do Marsh. Ele não consegue sustentar o edge dele, como eles chamam, né? O lado dele ali da linha defensiva. Então, eu confesso que eu não entendo essa utilização do Flowers.
Uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é que no primeiro mês foram 8 sacks e no segundo foram 8 sacks também. Mesmo com isso acontecendo mais, então o número foi igual. A gente lembra aqui, como a gente começou a falar nesse papo, que a produção de sacks vem melhor do que 2016, do que o ano passado. Mas para mim, sim, fica aí o meu ponto de preocupação, que é os dois melhores jogadores desse front seven, os caras que mais pressionam, estão um está sendo menos usado, está dividindo snaps com o Mart, e o outro está sendo usado numa função que só tira ele de ir para cima do quarterback. Ou outros jogadores aí, outros atletas aparecem, ou esse número vai cair mais ainda, e aí sim fica preocupante. Só pra gente fechar esse papo aqui, a gente acabou de falar do Van Noy. O Van Noy é o terceiro cara que mais tem sacks nesse time, 4 com 25% dos sacks. Então mais uma estrelinha pro Van Noy aí, que tá produzindo também na pressão. A gente não pode deixar de falar nele, porque é importante isso sim, um cara que vem lá de trás e tá funcionando na pressão também, coisa que outros jogadores aí não fazem. Próximo tópico, gente, é mais um bom aqui pra gente conversar. O quanto o Edelman faz falta nesse ataque, Cid? É uma outra coisa também que a gente ouve todo tempo, e a gente também fica com essa sensação de que sem o Edelman esse ataque não anda, esse ataque se enrosca, mas que algumas coisas aqui são um pouquinho diferentes. Primeiro, eu quero puxar aqui só numa questão, antes de falar do Edelman em si, é a gente falar que o ataque aéreo também vem numa melhora. A gente produziu 4.750 jardas em 2015, a gente produziu 4.418 jardas em 2016, e esse ano tem 2.516, então vai aí para mais de 5 mil jardas na projeção, é aí para pôr mais jardas em todos os anos mais uma vez. Então também, no geral, o ataque produz mais jardas aéreas esse ano sem o Edelman. Daí, para a gente tentar chegar nessa questão Edelman, Cid, né, é sempre muito complicado, porque o Edelman faz muita coisa nesse ataque, então é difícil você nominar uma coisa só para dar um veredito aí se o cara faz, o quanto de o cara faz falta ou não, estando presente ou não. Mas a gente escolheu um aqui, que é uma das coisas que todo mundo fala e que a gente também tem essa presença, essa sensação, que é a produção de first downs do Edelman, né?
Exatamente. Tem uma coisa que a gente se acostumou a associar ao Edelman, foi o first down. Ele meio que herdou essa coroa aí, digamos assim, do Wes Welker, que era aquele cara que se a gente precisava de 8 jardas, ele conseguia 9 na terceira descida e conseguiu o first down. Então, Edelman sempre foi, para nós que acompanhamos o Patriots, sinônimo de first down. E eu acho que, como é difícil, como você disse, medir a falta que um jogador apenas faz, analisar os first downs dos Patriots é uma forma que deixa de dar um pouco de mais precisão a essa análise.
Então, vamos lá. olhando em first downs. 2015, pra gente olhar em anos anteriores aí, que nesse caso não tem nem como, a gente tem que olhar anos anteriores quando o Edelman tava em campo. 2015, uhum, produzimos 229 first downs no, na temporada regular. 2016 foram 203, então caiu um pouquinho. 2017, na metade, foram 124 first downs conquistados, Carlos. A projeção é de 248, que se se manter, já é melhor do que os dois últimos anos, mesmo sem o Edelman, a gente faz mais first down.
Sim, sim. Bom, acho que sobre o Edelman, acho que a gente pode comentar mais ou menos o que a gente comentou quando a gente falou dos nossos corredores, né? É, sem o, claro, o Edelman faz falta, isso é indiscutível. Mas com a falta dele, né, com a lesão que ele teve na pré-temporada, precisamos buscar mais opções. E na falta de um jogador com a qualidade dele, a gente não tem um outro Edelman no elenco, você passa a distribuir melhor as jogadas. E quando você distribui mais a jogada, você tem mais gente fazendo as coisas. Você tem, aí eu repito o que eu falei sobre corredores. Você abre mais opções, você deixa os adversários mais confusos, sem saber quem vai. E você tem mais opções. Então, às vezes você tem dois caras ali para receber, aí, ou você tem um só, às vezes você pode puxar uma jogada diferente com outro jogador, então você acaba variando os tipos de jogada que são feitas ali, né? E o ganho acaba sendo maior, porque a gente, com a projeção aqui que a gente imaginava que ia ser um beirando um desastre sem ele esse ano, como você disse, a projeção já é melhor do que os últimos dois anos. Então, acredito que ele faz falta, sim, mas a falta dele está sendo amenizada porque a gente conseguiu distribuir a responsabilidade, que era só dele, só de um, para mais uns caras ali que estão se saindo bem na sua função no ataque.
É, e você tem razão, porque os números mostram isso muito claramente. É, eu fui atrás aí nesses first downs, nessa produção de first downs nos últimos anos, eu fui atrás de ver quem que realmente ia lá e conquistava esses first downs. E realmente o Edelman é importante, porque 2015... foram dois jogadores que tiveram acima de 15% de participação nos first downs. O Gronk em primeiro e o Edelman em segundo. 2016, também foram dois acima de 15% de participação só, com o Edelman em primeiro e o Bennett em segundo. Então tá muito claro aí que nos dois últimos anos, o Brady lançava pro Edelman e pro Tyrande dele, nos first downs. É, isso é óbvio porque é Gronk, Edelman em um e Edelman e Bennett no outro. Só que 2017, sem o Edelman, a gente tem 5 jogadores que produzem 15% ou mais de first downs esse ano. Tá aí a resposta do que o Carlos falou. Foi sim, sem o Edelman, o Brady tá indo buscar outros jogadores. Ele tá espalhando mais a bola, ele tá procurando mais recebedores. E isso é muito bom, né?
Exato. Até assim, quando você tem caras tão bons quanto o Edelman e Gronk, é natural que o quarterback ele confie mais nesses caras e ele tente, ele olhe mais para esses caras. Quando você, por circunstâncias alheias, como lesões, você é forçado a olhar para outros caras, você acaba abrindo um pouco seu leque. Então, não dá para culpar o Brady, ele não tinha mais jogadores participando porque ele só olhava para o Edelman ou para o Gronk. Mas é natural que ele só olhasse, porque os caras realmente iam lá e davam conta do recado. Ele foi forçado agora a olhar para outros lados e viram que tem outros jogadores no elenco capazes de conseguir esse tipo de jogada. Então, assim como os running backs, isso mostra muito a força desse elenco para esse ano e dificulta, mais uma vez, como eu disse nas corridas, para a defesa. Porque, digamos, com o Edelman lá, o Brady olha para ele, passa 2 segundos, não consegue porque ele está coberto, talvez ele não consiga progredir essa leitura. Desculpa. Então, o pass rush vai chegar. Esse ano ele vai ter mais, mas não vai fixar tanto o olhar dele num cara só, vai distribuir mais e, pelo visto, tá dando certo.
Ó, pra fechar o caixão nessa história de como realmente, sem o Edelman, o Brady espalha mais a bola, que a gente até falou isso, acho que logo quando o Edelman se machucou, a gente soltou um texto de que isso ia acontecer, é legal de a gente ver que, mais uma vez, a gente teve uma projeção certa das coisas. Mas ó, na produção de jardas, 2015, só um jogador passou de 1.000 jardas no ataque dos Patriots, que foi o Gronkowski, que recebeu 1.000. O segundo jogador de 2015 ficou mais de 300 jardas atrás dele. 2016, só um jogador recebeu mais de 1.000 jardas na temporada, que foi o Edelman. O segundo jogador desse ano, 2016, ficou mais de 300 jardas atrás dele. Então fica bem parecido os dois números aí. 2017, na projeção, já tem dois que vão receber mais de 1000 jardas, que é o Gronk e o Cooks. O Hogan tá muito próximo de chegar nesse número. E o White deve ficar menos de 300 jardas desses caras. Então, nessa projeção aí, é 3 para 4 jogadores produzirem mais jardas do que nos dois últimos anos. Eu acho, então, Sidney, que a gente não pode nunca vir falar aqui que o Edelman não faz falta. Não entendam errado, a gente não trouxe esses números aqui para falar que o Edelman não faz falta nesse time. Pelo contrário, ele é a base desse time, ele é o motor desse time. Mas, Sidney, pelo menos, se é para olhar o copo meio cheio, esse ataque aéreo aprendeu a jogar de um jeito melhor sem o Edelman esse ano, o que me dá a entender que com o Edelman voltando, só melhora, né?
Talvez o fato de o Brady esse ano ter sido forçado a abrir mais, expandir os horizontes, quando o Edelman voltar, ele não vai fixar de novo nele, porque ele sabe que tem outros ali que podem ter essas bolas de segurança. Então, é como você disse, o Edelman faz falta sim, mas o desastre que se plantou, que se disse que aconteceria com a lesão do Edelman, nem de longe. A gente está com talvez o melhor ataque da NFL esse ano, e dando conta bem do recado e com vários jogadores aí caminhando para 1000 jardas. Então dá para dizer que o ataque esse ano está se virando muito bem sim sem o Edelman.
É verdade, porque dos 8 jogos que a gente fez na temporada, o ataque foi bem praticamente todos, né? Não me lembro agora de memória um jogo que a gente possa criticar o ataque, né? Porque mesmo assim com a falta do Edelman, com as novas opções aqui, nós fizemos jogos muito bons ofensivamente falando, né? A gente teve o jogo contra New Orleans, lá em New Orleans, que é sempre complicado jogar lá. O próprio jogo contra o Texas. Jogos que a gente buscou o resultado no final, com o ataque produzido muito bem também. Então, acho que o ataque esse ano não merece... Merece algumas picks pontuais, uma jogada ou outra acaba sendo... Que acaba acontecendo. Mas, num modo geral, o ataque está indo muito bem, como o Sidney falou. É discutivelmente o melhor ataque da NFL no momento, em produção, em questão de pontuação. O jogo contra o Atlanta foi muito bom também, né? Eu acho que talvez, não sei se é tema agora ou se vale a pena lembrar, a gente está sofrendo um pouquinho ali na red zone, né? Para conseguir entrar na end zone. Mas acho que tirando isso, o ataque tá indo bem sim.
Exato, a gente só não vai falar de red zone aqui hoje, porque para essa semana ainda sai um texto meu, um raio-x escrito de red zone, que daí pra gente não falar a mesma coisa duas vezes a mesma coisa na mesma semana. Então tá para sair um texto meu aí também sobre uma análise melhor aí da red zone. Último tópico, senhores patriotas, é um bom também que a gente ouve muito esse ano. Aliás, eu já vou começar falando de um jeito aqui. Se tem um torcedor dos Patriots que não xingou o Gilmore esse ano, não é torcedor dos Patriots. Tá todo mundo liberado pra mandar um palavrão pro Gilmore, porque, rapaz, como a gente se frustrou em ver o Gilmore em campo. A pergunta então é, Sidney, Stephen Gilmore é tão ruim quanto parece? Esta é a pergunta que a gente tem que tentar levantar aqui. E aí, é uma das coisas que mais me surpreendeu na hora da gente... quando a gente fez as pesquisas aqui, quando a gente analisou os números, que pra mim, senhor Sidney, é muito do caso do Van Noy. É muito, o Gilmore entrou, virou um problema do sistema do Matt Patricia, e a gente vai explicar aqui por quê. Quando a gente pega os 4 primeiros jogos, que foi onde o Gilmore realmente atuou, e atuou como corner 1, o Gilmore cedeu 179 jardas. Importante falar que tem uma coisa aqui que vocês precisam entender para deixar claro para todo mundo, que é essas jardas aqui foram divididas muito de acordo com a jogada. Então, se vocês olharem no jogo 1 dos Chiefs, o Gilmore não cedeu quase nada de jardas, porque a gente entendeu, né, Sidney, que naquela jogada, por exemplo, daquela bola no fundo, daquela big play que a gente tomou, a culpa não era dele, porque a formação fazia com que ele não cobrisse o fundo. A culpa, então, as jardas foram pro McCourty, né?
Exato, e só para deixar claro que não só nós entendemos assim. A gente viu alguns analistas lá dos Estados Unidos também que naquela jogada colocaram que... na conta do McCourty, porque era uma jogada que o Gilmore deveria cobrir as primeiras jardas e o McCourty pegar as costas dele. Então, assim, isso vai dentro do que a gente entendeu que realmente era culpa do Gilmore, essas jardas que a gente colocou na planilha.
É, por isso quando vocês olharem aí, vai ter 4 jardas só pro Gilmore. É, pode ter gente que concorde, pode ter gente que não concorde, mas como o Sidney falou, basicamente todo mundo lá nos Estados Unidos, e a gente entende isso também, que jogadas onde a formação do Gilmer é ele não cobrir o cara no fundo, ele não pode ser o dono dessas jardas tomadas. É, então, sabendo isso, colocando isso como informação, vamos lá. O Gilmer cedeu 179 jardas no primeiro mês. 17,5% das jardas no primeiro mês foi na conta do Gilmer. É, aí, Sidney, tem um caso interessante, que é os próximos 4 jogos, os 4 últimos, sem o Gilmer, foi quando o Butler virou o corner 1. Só que, quando o Butler vira o corner 1, o Butler passa a ser o cara que mais cede jardas na defesa. Então, será que o problema é o Gilmer ou será que é o problema da defesa que põe muita pressão nesse corner 1 e faz com que ele ceda muitas jardas?
É, boa pergunta, né? É, em tese, se você é o cornerback número 1, você está pegando o melhor wide receiver do time adversário. Então, é natural que você tenha mais problemas para marcar. Mas essa comparação que você fez, separando o primeiro mês e o segundo, deixa bem claro que quando o Malcolm Butler foi para a posição do Gilmore, que é de ser o principal corner, ele sofreu até mais do que o Gilmore, se você for olhar. Então, talvez a carga de pressão que a torcida tenha colocado em cima do Gilmore tenha sido um pouco desarrazoada. A galera talvez esperava que chegasse ali o Darrell Revis de 2009, que não cedia nenhum passe para ninguém. E não foi assim, não foi tão ruim quanto a impressão dele deixou.
E digo mais, senhor Cantados. 2015 e 2016, anos em que o Butler foi o corner 1, ele também foi o corner que mais cedeu jardas nos peitos. Mais um aí tópicozinho para mostrar que o corner 1 sempre cede mais jardas nesse sistema do Matt Patricia.
É, eu acho que, então, pelos números, a gente passa pela mesma coisa que a gente tava falando, que a gente falou do Von Loy lá no começo. O jogador acaba sendo vítima do sistema e a culpa acaba recaindo nele. Por quê? Se o Dillon não tava com os números ruins quando ele tava de CB1 e trocou, quem entrou no lugar dele veio como CB1, estavam com números ruins também. E no ano passado o CB1 também estava com números ruins. Então acho que a gente tem um problema do sistema que é preparado pelo Matt Patricia. Então eu acho que o maior culpado de tudo isso, se é que a gente pode falar culpado, vilão da história, é o Matt Patricia, que quando coloca o cara ali para jogar de CB1, ele não consegue fazer o cara jogar. Então às vezes a gente olha só pro jogador, assim, ali no jogo, no calor do jogo, e fala, ele é culpa do jogador e tal. Mas é importante a gente fazer essas análises aqui com os números que você trouxe, até pra quem tá ouvindo pra gente, pro torcedor, mais friamente, assim, sendo um pouco mais racional, a gente percebe que a gente tem um problema sistêmico. Então, deve-se melhorar o sistema, porque se você troca o jogador e melhora, então tudo bem, a culpa era do jogador mesmo. Então, mas isso não acontece. Então a gente tem 3 exemplos aí que a posição de CB1 do nosso time sofre muito, como o Sidney falou, por diversos fatores. Normalmente ele vai pegar o principal recebedor do outro time, né? Isso acaba dificultando um pouco mais o trabalho que tem que ser feito. Mas a quem tem que fazer, tem que nem ver isso é a comissão técnica da defesa, né? Então acho que a gente tem que ver isso aí, o Matt Patricia, o pessoal dele. Tem que ver o porquê que o CB1 não consegue render para melhorar. Porque a gente tem esse problema aqui que tem que ser analisado mais friamente, né, pelo pessoal do time para poder melhorar. Eu acho que isso aqui abstém um pouco a culpa do jogador, então. Eu acho que ele não é tão ruim quanto parece quando a gente vê os números aqui respondendo a pergunta que foi feita.
Eu te dou mais um caso, então, para sua resposta. Quando a gente olha os 4 primeiros jogos com o Butler de corner 2, ele cedeu 136 jardas como corner 2. Nos 4 últimos, onde o Bademose entrou e virou queridinho de todo mundo, o Bademose cedeu 136 jardas. exatamente o mesmo número do Butler como corner 2 nos 4 primeiros jogos.
Pois é.
Por mais que você veja que os ataques que a gente enfrentou são diferentes, a gente teve ataques aéreos potentes tanto na fase do Gilmore Butler quanto na fase do Butler Bademosa. Mas o número não tem como você não associar, não é uma coincidência. A coincidência talvez seja ter batido até nos exatos, né? 136. Mas é muito próximo da média do time. Então, praticamente, isso para mim comprova que o Gilmore não tá tão ruim quanto parece. Quem entra no lugar dele sofre um pouquinho também.
Assim, a gente tem que deixar claro aqui pra não tomar xingo, que eu sei que já deve ter gente escrevendo comentário pra xingar a gente. Que a gente não é idiota de falar que o Gilmore tá jogando bem, porque o Gilmore entrou e não conseguiu entender muito bem o esquema, várias vezes teve os problemas, a gente mostrou isso de dentro do campo já, várias vezes ele não conseguiu saber quem que ele marcava e se enrolou com o pessoal da defesa e tomou bola por causa disso. Longe de falar que o Gilmore é o melhor jogador, é incrível, é tudo que a gente esperava. Como eu disse, quem não xingou o Gilmore esse ano não é torcedor dos Patriots e tem motivo para xingar ele. Eu só acho, a minha grande preocupação, é bom a gente ter trazido isso, é que tem gente, Sidney, a gente vê nos comentários, que, juro, teve gente que escreveu que gostaria que a lesão do Gilmore fosse pior para ele não voltar em campo.
Isso aí me desculpe, mas isso aí é uma loucura, né? Ele não tá tão ruim quanto parece. Ele tem dois jogos aqui que eu separei como exemplo, contra o poderoso ataque dos Saints, que os Saints, quem tá acompanhando, sabe que eles estão metendo 30, 40 pontos em todo mundo. O Gilmore cedeu... desculpa. Refaz aí, porque... Não, tá... tá certo. Vou refazer minha parte. Não, isso aí, cara, me perdoe, mas é uma loucura você dizer isso, né? Porque o Gilmore não tá tão mal assim. Tem dois jogos aqui que eu separei, por exemplo, contra o poderoso ataque dos Saints, né? Quem tá acompanhando sabe, os Saints estão marcando 30, 40 pontos aí em todo mundo. O Gilmore cedeu 40 jardas de responsabilidade dele. Contra o time dos Buccaneers, que tem o Mike Evans, né? Por mais que o Buccaneers não tenha alcançado as expectativas desse ano, o Mike Evans é um dos melhores wide receivers da NFL e ele foi completamente anulado pelo Stephon Gilmore. Recebeu apenas 34 jardas. Então, ele tem que jogar nesse time, tem que fazer a dupla de corners com o Butler, e a gente tá chegando naquela fase da temporada que a gente sempre fala, que depois da bye week, os Patriots sobem muito de produção, e eu ainda acho que ele vai passar por cima aí de ser mal visto pela torcida.
Ter o Bademose jogando bem é uma cereja no bolo para essa defesa. Não que a gente, ao contrário, a gente quer que o Gilmore jogue bem e o Bademose mal. Não, a gente quer que todo mundo jogue bem. Porque é um cara a mais que a gente nem imaginou que teria opções, teria condições de entrar ali e fazer o que tá fazendo. E ele não jogou mal. Ele jogou, como a gente viu aqui, nível Butler de corner 2. Ele jogou muito bem, sim. E pra mim só é uma cereja no bolo ter ele ali. Mas cuidado. Eu sei que normalmente quem fala isso não vai nem ouvir esse programa. Não vai estar nem ouvindo o que a gente tá falando. Porque não é torcedor que gosta de entrar num nível tão profundo assim de entendimento do time. Igual quem tá ouvindo esse programa, que está até aqui ouvindo esse tanto de números aqui. Mas tome cuidado, porque antes de olhar número, antes de olhar as coisas, sair falando que o cara não tem que voltar, pelo amor de Deus, é muito preocupante isso, e só faz a gente ter aquele perfil do torcedor dos Patriots chato, que a gente sempre fala aqui, que reclama de tudo. Então, pra mim, Carlos, se você quiser deixar o que você acha dessa história do Gilmore, pra mim é um Gilmore que não jogou o que a gente esperava, mas que não é tão ruim quanto parece.
Concordo com você. Não, a gente não tá falando aqui que ele tá indo bem, não é isso. Ele cometeu os erros dele, tudo sim, só que ele não é um desastre total, porque, como eu disse, ele é uma vítima do sistema que o time tá jogando. Então, eu acho que ele não é tão ruim quanto ele parece. Ele não é o culpado para a defesa ter ido mal em alguns jogos. Então, eu acho que o Gilmore, apesar de estar indo mal, de cometido alguns erros, ele não é o único culpado. Ele é uma vítima do sistema e está longe de ser o pior jogador da história do Patriots.
E tem um ponto que a gente não vai aprofundar aqui, que vai ser matéria provavelmente de outro programa, ou então de, até de posts, é que os safeties dos Patriots estão jogando pior do que nos últimos anos esse ano. É isso que está me preocupando muito mais do que a qualidade do Gilmore e do Butler, é o jogo dos nossos safeties. Aí, mas podem ficar tranquilos que nós, Patriotas, vamos aprofundar isso aí mais para frente.
Exatamente. Até, a gente vai falar disso, mas pode até ver na planilha aí que está no post. É, McCoy e Chung, os dois jogam mal, pior do que jogavam antes. Bom, é isso, gente. O programa ficou maior do que normalmente é. Não tinha como trazer muita coisa aqui. Como a gente falou, tem bastante coisa que já tem em texto. Que quem quiser se aprofundar mais em outros setores aí, dá pra ir lá ler no site, que a gente é bem parecido com o que a gente faz aqui, com o que a gente fez aqui, a gente faz no site. E pra quem conhece a gente já de um bom tempo, tá até acostumado, né, Sidney? Sabe que a gente, principalmente eu, sou maluco por número. Eu gosto muito de olhar os números dizem muitas coisas. E esse programa foi bem nessa pegada, né?
Exato. Eu acho que fica claro que é uma coisa que a gente sempre teve essa preocupação aqui, fazer, trabalhar para todo tipo de torcedor dos Patriots, né? Tanto para aquele cara que está chegando agora na NFL, que quer entender as regras, o que é um passe completo e tal, quanto para aquele cara que já acompanha há muito tempo, que já entende de tudo e quer aprofundar. Então eu espero que esse programa realmente seja de bom proveito aí para a galera que quer mergulhar um pouco mais nesse mundo dos números.
O negócio foi tão nerd, o Cantaros nem fez piada.
Verdade, verdade. Baixou o jornalista aqui, eu fiquei na seriedade.
Carlos, brigadão pela presença. A gente estava tentando fazer isso acontecer há um bom tempo. Obrigado aí por ter vindo. Espero que você tenha gostado aí. Tá convidado para sempre que quiser, cara.
Opa, sempre que quiser, só chamar, participe com prazer. Foi um prazer falar com todo mundo aí. Um abraço para a Nação Patriota.
Falou, Sidney. A gente volta semana que vem.
Valeu, Felipe. Valeu, Carlos. Grande abraço.
Abraço. Tchau. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood. How much fun it is watching their game. We love our